Paraxá dessa semana, o início fala sobre a nossa fuga do Egito, o ápice, o cântico da travessia do mar, quando finalmente agora eles olham para trás, não tem mais Egito. E no final da Paraxá, a gente encontra uma outra batalha. Quando você acha que acabou tudo, surge uma nova. E aí vem o Amaleque, aquele povo que teve a coragem, a audácia de. Depois de tudo que o Bnei Israel conseguiu conquistar não, acabar com o Egito, eles decidem que eles vão agora tentar atrapalhar o povo de Israel. Eu queria destacar algumas coisas na diferença entre essas duas guerras. E, pelo jeito, a reação de Bnei Israel foi completamente diferente uma da outra. Então, antes disso, uma pergunta clássica. A gente vai ver agora, Bnei Israel entra no deserto, e a cada paraxá tem uma reclamação, pelo menos. Na nossa já tem algumas. A gente quer a água tá amarga, a gente quer comida, a gente quer carne. Você vai matar a gente de fome, você vem matar a gente no deserto. E a grande pergunta é: depois de tudo aquilo que você viu, que Hashem salvou vocês do Egito, depois de tudo que você viu, que Hashem abriu o mar para vocês, quer uma coisa maior que isso? Agora você começa a duvidar da força de Deus? Pergunta clássica. O que tem de curioso é que no final da nossa paraxá, quando surge o Amaleque, você não vê a turma falando: Deus, como você deixa a gente na mão do Amaleque? Pera, o que aconteceu? Eles saem para guerrear. Provavelmente não tem nem tempo de ficar parando para reclamar para Deus. A gente reclama quando tem tempo de sobra. Então, qual é a diferença que na guerra de Amaleque eles mostram coragem e no meio da paraxá, na saída do Egito, eles estão lá com coragem. Zeke Elivian veio, eles olham Deus, eles veem a presença divina, estão com coragem. Hashem fala para Moshe: diga para o povo voltar para trás, se aproximar do Paró, para mostrar que vocês estão, fingir que vocês estão perdidos. Eles vão lá e seguem Moshe cegamente, sem medo. E aí, de repente, passa 5 minutos, não, estamos com fome. Passa 5 minutos, estamos com sede. E aí, de repente, no final da paraxá, volta de novo na fé, o que aconteceu? Então, uma explicação bonita que eu vi é a seguinte. Que Hashem, ele é poderoso, eles já sabiam. Que Hashem, ele consegue salvar o povo como um todo, ele é bom de guerra, e eles já viram. Ele é um bom guerreador. Mas no pensamento ainda pagão, o Deus é muito limitado na cabeça deles. A gente explicou nas outras semanas. Então, enquanto eles não verem a força total de Deus em todos os aspectos, ainda eles ficam duvidando. Bom, talvez ele é o Deus da guerra. Mas não quer dizer que ele é o Deus que vai cuidar da gente nos pormenores. Então, quando eles chegam e falam, será aí Hayesh Hashem Bekirbeinu? Será que tem Deus dentro de nós? A linguagem que eles usam nessa paraxá é um outro nível de emuná. Saber que Deus é forte, ele consegue acabar com o povo, eles demonstram no final da paraxá, isso eles já conseguem acreditar. Então, vem uma ameaça nacional, eles acreditam. Deus salvou eles do Egito, vai salvar eles do Amaleque. Até eles não estão preocupados. Mas será que Deus, ele é atacadista ou ele também é varejista? Será que ele vai se preocupar com a aguinha minha no deserto? Não, ele salvou a gente, tá bom. Será que ele vai se preocupar que eu vou ter carne, que eu vou ter pão, que eu vou ter todos os meus detalhes? Tudo bem, ele conseguiu salvar a gente, ele é bom no pacote grande, ele é bom. E essa, na verdade, não é um desafio só para eles lá do passado. Mas é um pensamento que a gente deve ter todos os dias. A gente sabe que Deus é forte. Não, Deus é muito grande. Eu confio em Deus, confio. Mas será que ele vai pagar a tua conta hoje? Aí eu não sei. Aí é outra história. Não, ele é forte, ele é grande. Olha, olha, olha o nosso povo, está aqui até hoje. Olha Israel. Eu acredito. Mas quando chega no teu detalhezinho pequeno da sua vida, eu não sei se ele vai conseguir. Não sei se Deus está. Será que ele vai se importar comigo nesses detalhes? E aí que vem. Justamente, Hashem, ele manda para a gente nessa paraxá o man, que o man justamente tem o maior teste. Você só tem comida para hoje. Não adianta guardar na geladeira, não tem freezer, deixar guardar para amanhã, vai estragar. Você não tem como ter certeza ou segurança para o dia de amanhã. O ser humano, ele sempre está aqui tentando se proteger, tentando se garantir. Não vai ter como se garantir. Você vai ter comida para hoje. Você vai aguentar? Como vai ficar a ansiedade amanhã? É a prova. Aí tem que ter fé. Então, exatamente, Hashem deu 40 anos de exercício diário, que todo dia você tinha que esperar para amanhã. Você não tem como se garantir para o dia de amanhã. Assim é na vida. Só que às vezes a gente acha que se eu tenho um armazém cheio de comida, Baruch Hashem, um freezer cheio, fala, bom, posso rezar para Deus só mês que vem. Quando estiver acabando, eu lembro dele. Enquanto isso, tô garantido. Então, Deus ele fala, não, todo dia você tem que pedir para Hashem. Todo dia você vai se garantir. Então, aí tem muito sentido o início da Parashá, o fim da Parashá, onde eles mostram confiança total. O meio da Parashá, onde tem a ver com comida, que são detalhezinhos, entre aspas. Claro que se uma nação inteira ficar sem comida, vai ter problemas. Mas eles estavam preocupados não só em ter comida. Eles queriam do jeito deles, da maneira deles, o pão, mas eles queriam a carne. Precisava vir o ketchup junto, o sal. A coisa precisava estar bem. Eles queriam os detalhes. E é nisso, então, que Hashem testou eles. E por isso, então, a gente tem a Parashat Haman nessa Parashá, que conta pra gente justamente toda essa ideia de a gente acreditar, Hashem, nos detalhezinhos pequenos da nossa vida. E esse, talvez, é um dos grandes exercícios dessa semana, a gente realmente saber que Hashem, em cada detalhe da nossa vida, ele está tomando conta, e a gente treinar a nossa fé que Hashem, ele toma conta não apenas de um povo, de uma história nacional, e sim de cada um de nós individualmente, cada necessidade que cada um de nós temos.
Achei bom que você pida.
E é claro que ele gosta. Senão ele já dava no atacado. Ele,
Pero sempre a
todo
mesma
dia.
coisa.
Pode
Todo
pedir sempre
dia?
igual? Pode, pode.
Faz três
E deve?
dias sem água no deserto, não.
Não seria uma ameaça nacional?
Não sei se é algo. Não, não é normal. Esse ser
Reclamar?
humano não pode passar mais de
Não,
três
se é
dias.
normal reclamar, é normal reclamar, concordo. Mas você está dizendo, você não é justificado reclamar.
É porque tem crianças e mesmo adultos não aguentam, imagina uma
Então,
noção.
você vê o tempo todo que, assim, por um lado você entende eles. Você entende eles. A Shem vai lá e dá para eles água. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, o que falta, na verdade, é um pouco de emuná. Quer dizer, não é que você vem perguntar, você vem já logo, você vai matar a gente de sede? Ah, tem jeito de pedir, tem jeito de pedir. Quer dizer, o jeito que eles pediram demonstrou falta de fé. A Shem, claro que colocou lá a falta de Shem, já podia ter dado água. Ele colocou para ver qual ia ser a reação deles. Quisiam pedir água, tudo bem. Iam implorar por água, tudo bem. Mas qual é o jeito que você vai pedir? Com educação, com fé, ou você vai já ameaçando? Por que justamente agora vem esse treino de emuná? Não podia, se durante aquele ano no Egito, já treinar isso daqui, deixa para no deserto? Mas todo esse treinamento de emuná só é capaz, só é possível quando alguém está livre. Se você é escravo, você não tem como treinar emuná. Porque por pior que seja a sua situação, de manhãzinha você vai ter uma vez por dia, uma vez por semana, sei lá, você vai ter lá a matzá que eles davam para os prisioneiros, é o que você vai comer. Então, você não tem que se preocupar. Você não se preocupa. Alguém está tomando conta por você. Que seja a pior ração possível, Deus nos livre. Mas alguém está se preocupando com você, não tem que se preocupar com a comida. Agora, de repente, você tem que se preocupar com a comida. E jogar a emuná, jogar a fé em Hashem. Aí começa o exercício. Bom, vamos no final. Quando o povo está prestes a atravessar o mar, eles estão lá agora com os egípcios atrás deles, na frente tinha o mar. A gente conhece a famosa passagem que se divide em vários grupos, mas no final Hashem fala, Moshe Rabbeinu, Hashem ilachem lachem, vatem tacharishun, diga para o povo, sigam adiante, para de rezar, não é para ninguém lutar, não é para pular no mar, simplesmente siga adiante, vai fazer o que Hashem quer. E até Moshe Rabbeinu, que ele estava rezando, Hashem fala para ele, para de rezar, agora não é hora de rezar, acabou, a sinagoga vai trancar, desligar o ar-condicionado, agora vai embora, vai trabalhar, acabou, tá certo? E aí eles atravessam o mar. Ou seja, Hashem manda eles serem completamente passivos. Você não tem que agora confrontar o Egito, não tem que voltar para o Egito. Segue adiante, faz sua parte, ignora tudo o que está acontecendo em volta. Ignora o mar, segue adiante. Ignora os egípcios, segue adiante. Chega no final da Parashá, a Torá fala para a gente, Vetzei lachem ba'amalek. Vai lá e saia e luta contra o Amalek. Por que lá você fala para eu ser passivo? Por que você não manda eu pegar minhas armas e lutar contra os egípcios? E aqui você fala, saia e lute contra o Amalek. Qual é a diferença, na verdade, entre Mitzrayim e Amalek? Então, de maneira geral, o risco de Mitzrayim, aqui vem uma coisa muito delicada, eu vou falar, tentar tirar a lição adequada para isso. Qual que era a ameaça do Egito? A ameaça do Egito, logo do início, é que a gente estava se reproduzindo, a gente estava se multiplicando, talvez a gente vai se juntar com os inimigos, a gente está oferecendo uma ameaça nacional ao Egito. Então vamos escravizá-los, vamos oprimir eles, e aí a gente vai ter controle de natalidade, a gente vai conseguir acabar com a força deles, e pronto, a gente garante que eles não vão lutar contra nós. Então, pelo menos é o que ele apresentou como desculpa para para o povo dele. Claro que tinha outras coisas por trás, mas a questão era uma questão de uma escravidão física, principalmente. Esse era o foco principal. Lembra um pouco a ideia de Purim, que era, na verdade, o Amã queria acabar com a gente fisicamente. Já a ideia de Amaleque, toda a ideia de Amaleque, eles não tinham interesse político nenhum, não tinham interesse de território nenhum, eles vieram de um outro lugar, eles eram nômades, não tinham nada a ver com o povo judeu, a única coisa que eles queriam era ir contra a moral do povo judeu. Então, era uma guerra agora emocional, uma guerra espiritual. Então, aqui vem um ponto muito importante. Então, eu falei antes que, ao longo das gerações, tivemos discussões: será que a gente tem que se defender ou não? Toda vez que a gente pode se defender, a gente deve se defender. Mesmo em pleno Shabat, a Halakha fala: se vem um exército passando, mesmo a Kash Veteven, que é a linguagem, mesmo se eles vêm por uma questão de palha, uma questão monetária, eles vêm te atacar. Em pleno Shabat, você vai lá e você luta, você pega as suas armas, mesmo que é uma questão, digamos, monetária, mas tem alguém te atacando, independente de onde for, você vai lá, você se protege, você tem que atacar, não tem dúvida nenhuma. Porém, a nossa sensação tem que ser que quando, apesar que a gente vai usar nossas mãos, quando se trata de força física, a gente não tem como ganhar. A gente só ganha porque Deus, ele faz isso por nós. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas saber e ter claramente que a gente só faz nossa parte, porque um pontinho dentro de 500 países, 500 vezes maior que Israel, se for olhar, usar a nossa força física, certo? A gente está perdido. Então, quando chega em relação a uma ameaça física, a gente tem que jogar completamente para Shem. De novo, tomando cuidado de dizer não que a gente joga para Shem, a gente abre mão do salva-vidas, abre mão da gente vai fazer o que é necessário. Mas a nossa sensação é, não é a minha força física. Quando se trata de uma ameaça espiritual, às vezes o cara fala, bom, é Deus que colocou. Se ele colocou a Amaleque, deixa ele lidar com a Amaleque. Se ele colocou lá os Yevanim, ele que proibiu o Brit Milá, não fui eu. Ele que proibiu estudar Torá, não fui eu. Deus, você quer Brit Milá? Deixa. Não quer? Não deixa. O que você quer de mim? A gente inverte. Nessa hora, a gente tem que assumir e falar, não, sou eu que vou lutar. E eu vou lutar com toda a minha garra para conseguir transformar a situação. Então, Deus fala, Tsei lachem ba'amalek. Vai lá, com Amalek você tem que sair. Então, às vezes, hoje, que a gente faz parte de uma guerra virtual, são os guerreiros sentados no sofá. Somos nós. A gente fica lá olhando as notícias. Ah, ganhamos. Ah, perdemos. Ah, a gente fica lá torcendo. Se eu tivesse lá, e se eu fosse lá? E a gente acha que está fazendo alguma coisa só postando ou lendo e achando que a gente está lá na guerra. Você está aqui, não tem muito como fazer. Pode mandar dinheiro. Se você tem filho para mandar, manda. Mas 99% a gente fica só assistindo. E a gente fica participando da guerra emocionalmente, claro, faz parte, mas achando que a gente está ajudando alguma coisa só porque eu estou sentindo. Tá bom, faz parte a gente sentir, mas desse jeito você não ajuda nada. Nesse aspecto, você tem que ser passivo. Nesse aspecto, você tem que falar, bom, lá, quem está lá está fazendo o melhor, eu daqui tenho que fazer o melhor na parte espiritual. E na parte espiritual, aí sim eu tenho que assumir a guerra, e sei lá, nesse ponto eu tenho que sair, tenho que assumir e saber que é uma guerra espiritual. Aqueles que vieram contra nós vieram por quê? Porque somos judeus. Tem a guerra do Yom Kippur, tem a guerra do Simchat Torah. Por quê? Porque a gente é um povo que celebra o Simchat Torah. A gente é um povo que celebra o Yom Kippur. O ódio que eles têm por nós é o mesmo ódio que eles tinham lá, o Amalek lá no início. Se alguém tem dúvida se somos os mesmos judeus autênticos, pode ter certeza absoluta. Hoje estamos sendo julgados por fazermos, né, tudo que eles estão acusando a gente. O ódio que tem por nós, lembra que nós somos um organismo, a gente ainda está conectado com Hashem, igualzinho, e ainda mais desde a época que Hashem deu para a gente a Torá, desde a saída do Egito. Então, a gente confunde muito a nossa reação. A gente fica preocupado, não, se eu tivesse lá, se eu fizesse. Não tem jeito, Marcelo, você já passou da idade do exército, não vai ter jeito. Nosso exército está aqui dentro, a gente tem que lutar e trazer Hashem aqui nesse mundo, trazer a conscientização, fazer com que o mundo inteiro possa reconhecer a presença de Hashem, e essa é a guerra que a gente tem que assumir. A outra guerra, quem está lá vai cuidar, a gente reza para que eles tenham sucesso, não adianta você dar opinião, tem lá todo mundo dando opinião, a tua opinião aqui não vai mudar muita coisa, a gente tem que se posicionar, tem, a gente tem que falar a nossa opinião, tem, a gente tem que falar sem medo, sim, mas não é essa a nossa guerra, essa não é a nossa guerra. Não é, você não vai conseguir convencer o mundo, já viu muito claro, ninguém, você pode mostrar todas as atrocidades, ninguém está nem aí, eles comemoram, infelizmente. Não é assim que você vai ganhar a guerra. A guerra é a gente trazer luz para esse mundo, ganhar do Amaleque interno, Amaleque externo, e assim a gente vai ganhar essa guerra.
Uma boa para a saúde,
Isso em relação ao que a gente está pensando, que como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou. Aí a Shem fala, não se preocupa, deixa comigo. Agora, se você vai parar e pensar como que eu vou usar mais Torá, como que eu vou fazer mais mitzvot, aí a gente tem que assumir para nós essa responsabilidade.
Lá na Argentina, não sei se no Uruguai falava, mas talvez sabrá.
Fala.